Audiobook grátis apresenta. Atordoaram-me, positivamente me atordoaram, as palavras do russo. Pois seria possível? Ricardo trouxera de Paris? Mas como não a conhecera eu, sendo assim? Acaso não o teria acompanhado a Gare do Quai d'Orsay? Fora verdade, fora, não o acompanhara, lembrei-me de súbito. Estava doente, com um fortíssimo ataque de gripe. E ele? Não era impossível. Não podia ser. Mas logo, procurando melhor nas minhas reminiscências, me ocorreram pela primeira vez, nitidamente me ocorreram, certos detalhes obscuros que se prendiam com o regresso do artista a Portugal. Ele amava tanto Paris. E decidira regressar a Portugal. Declarara-mo, e eu não me tinha admirado como se houvesse uma razão que justificasse, que exigisse esse regresso. Ai, como me arrependia hoje de, com efeito, o não ter acompanhado a estação, embora o meu incômodo, e talvez ainda outro motivo, que eu depois esquecera. Entretanto, recordava-me de que, apesar da minha febre, das minhas violentas dores de garganta, estivera prestes a erguer-me e a ir despedir-me do meu amigo. Porém, em face de um torpor físico que me invadira todo, deixara-me ficar estendido no leito, imerso numa profunda modorra, numa estranha modorra de penumbra. Aquela mulher, ah! Aquela mulher! Quem seria? Quem seria? Como sucedera tudo aquilo? E só então me lembrei distintamente da carta do poeta pela qual se me afigurava ter sabido do seu enlace. A verdade era que, de forma alguma, ele me participava um casamento nessa carta, nem sequer de longe aludia a esse ato. Falava-me apenas das transformações da sua vida, do seu lar, e tinha frases como esta que me bailava em letras de fogo diante dos olhos. Agora, que vive alguém a meu lado, que enfim de tudo quanto derroquei sempre se ergueu alguma coisa. E, fato extraordinário, notável hoje, ele referia-se a tudo isso como se tratasse de episódios que eu já conhecesse, sendo por conseguinte inútil narrá-los, só comentando-os. Mas havia outra circunstância, ainda mais bizarra, é que, pela minha parte, eu não me admirara, como se efetivamente já tivesse conhecido tudo isso, que porém olvidara por completo, e que a sua carta agora, vagamente, me vinha recordar. Sim, sim, nem me admirara, nem lhe falara do meu esquecimento, nem lhe fizera perguntas, não pensara sequer em lhes fazer, _, não pensara em coisa alguma, _. Mais do que nunca o mistério subsistia, pois, entretanto, divergido para outra direção. Isto é, a ideia fixa que ele me enclavinhava no espírito, alterara-se essencialmente. Outrora o mistério apenas me obcecava como mistério, evidenciando-se, também a minha alma se desensombraria. Era ele só a minha angústia e hoje, meu Deus, _, a tortura volver assim em quebranto o segredo que velava a minha desconhecida, só me atraía hoje, só me embriagava de champanhe e era a beleza única da minha existência. Daí por diante seria eu próprio a esforçar-me por que ele permanecesse, impedindo que luz alguma o viesse iluminar. E quando desabasse, a minha dor seria infinita. Mas, se ele só sobrasse, apesar de tudo, numa ilusão, talvez eu ainda o fizesse prosseguir. O meu espírito adaptara-se ao mistério e esse mistério ia ser a armadura, a chama e o rastro d'ouro da minha vida. Isto, entretanto, não o avistei imediatamente, levou-me muitas semanas o aprendê-lo e, ao descobri-lo, recuei horrorizado. Tive medo, um grande medo. O mistério era essa mulher. Eu só amava o mistério. Ponto. Eu amava essa mulher. Eu queria a. Eu queria a. Meu Deus, como sangrei. O espírito fendera-se-me numa oscilação temível, um arrepio contínuo me varava a carne zigzagueantemente. Não dormia, nem sequer sonhava. Tudo eram linhas quebradas em meu redor, manchas de luz podre, ruídos dissonantes. Foi então que, num ímpeto de vontade, bem decidido, comecei a procurar com toda a lucidez a força de salvar o precipício que estava já bem perto, na minha carreira. Logo a encontrei. O que me impelia para essa mulher fazendo-me ansiar esbraseadamente, não era sua alma, não era sua beleza, era só isto, o seu mistério. Derrubado o segredo, esvair-se-ia o encantamento, eu poderia caminhar bem seguro. Assim determinei abrir-me inteiramente com Ricardo, dizer-lhe as minhas angustias, e suplicar-lhe que me contasse tudo, tudo, que pusesse termo ao mistério, que preenchesse os espaços vazios da minha memória. mas foi-me impossível levar a cabo tal resolução. Desfaleci adivinhando que sofreria muito mais fanadamente, extinto sortilégio, de que enquanto ele me diluísse. Quis ter, porém, outra coragem, a de fugir. Desapareci durante uma semana fechado em minha casa, sem fazer coisa alguma, passeando todo dia à roda do meu quarto. Os bilhetes do meu amigo principiaram chovendo, e como nunca lhe respondesse, uma tarde ele próprio me veio procurar. Disseram-lhe que eu não estava, mas Ricardo, sem ouvir, precipitou-se no meu quarto a gritar-me. Homem! Que diabo significa isto? Posas ao neurastênico à última hora? Vamos, faze-me o favor de te vestir, e de me acompanhares imediatamente à minha casa. Não soube articular uma razão, uma escusa. Apenas sorri volvendo. Não faças caso. São as minhas esquisitices. E, no mesmo instante, eu decidi não fugir mais do precipício, entregar-me à corrente e deixar-me ir até onde ela me levasse. Underline com esta resolução voltou-me toda a lucidez underline. Acompanhei Ricardo. Ao jantar falou-se só da minha madureza, e o primeiro a blagueá-la fui eu próprio. Marta estava linda essa noite. Vestia uma blusa negra de crepe da China, amplamente decotada. A saia muito cingida deixava pressentir a linha escultural das pernas que uns sapatos muito abertos mostravam quase nuas, revestidas por meias de fios metálicos, entrecruzados em largos losangos por onde a carne surgia. E pela primeira vez, ao jantar, me sentei a seu lado, pois o artista recusou o seu lugar do costume pretextando uma corrente de ar. O que foram as duas semanas que sucederam a esta noite, não sei. Entretanto, a minha lucidez continuava. Nenhuma ideia estranha feria o meu espírito, nenhuma hesitação, nenhum remorso. E contudo sabia-me arrastado, deliciosamente arrastado, em uma nuvem de luz que me encerrava todo e me aturdia os sentidos, mas não deixava ver, embora eu tivesse a certeza de que eles me existiam bem lúcidos. Era como se houvesse guardado meu espírito numa gaveta. Foi duas noites após o meu regresso que as suas mãos, naturalmente, pela primeira vez encontraram as minhas. Ah! Como as horas que passávamos solitários eram hoje magentas! As nossas palavras tinham se volvido, pelo menos julgo que se tinham volvido, frases sem nexo, sob as quais ocultávamos aquilo que sentíamos e não queríamos ainda desvendar, não por qualquer receio, mas sim, unicamente, num desejo perverso de sensualidade. Tanto que uma noite, sem me dizer coisa alguma, ela pegou nos meus dedos e com eles acariciou as pontas dos seios acérolas, para que enfolassem agrestemente o tecido ruivo do kimono de seda. E cada noite era uma nova voluptuosidade silenciosa. Assim, ora nos beijávamos os dentes, ora ela me estendia os pés descalços para que lhe os roesse e me soltava os cabelos, me dava a trincar o seu sexo maquilado, o seu ventre obsceno de tatuagens roxas. E só depois de tantos requintes de brasa, de tantos êxtases perdidos sem forças para prolongarmos mais as nossas perversões, nos possuímos realmente. Foi uma tarde triste, chuvosa e negra de fevereiro. Eram 4 horas. Eu sonhava dela quando, de súbito, a encantadora surgiu na minha frente. Tive um grito de surpresa. Marta, porém, logo me fez calar com um beijo mordido. Era a primeira vez que vinha à minha casa, e eu admirava-me, receoso da sua audácia. Mas não lhe o podia dizer, ela mordia-me sempre. Por fim, os nossos corpos embaralharam-se, oscilaram perdidos numa ânsia ruiva. Ponto. E em verdade não fui eu que a possuí ela, toda nua, ela sim, é que me possuiu. À noite, como de costume, jantei em casa de Ricardo. Muito curiosa a disposição do meu espírito, nem o mínimo remorso, o mínimo constrangimento, nuvem alguma. Pelo contrário, há muito que me não via tão bem disposto. O próprio meu amigo observou. Falamos os dois largamente essa noite, coisa que há bastante não acontecia. Ricardo terminara enfim nessa tarde o seu volume. Por isso nos não deixou. Ponto. E no meio da sua conversa íntima, eu esquecer até o episódio dourado. Olhando em redor de mim, nem mesmo me ocorria que Marta estava seguramente perto de nós. Na manhã seguinte, ao acordar, lembrei-me de que o poeta me dissera esta estranha coisa. Sabe você, Lúcio, que tive hoje uma bizarra alucinação? Foi à tarde. Deviam ser 4 horas. escrever o meu último verso. Saí do escritório. Dirigi-me para o meu quarto. Por acaso olhei para o espelho do guarda-vestidos e não me vi refletido nele. Era verdade. Via tudo em redor de mim, via tudo quanto me cercava projetado no espelho. Só não via a minha imagem. Ah! Não calculo meu espanto. A sensação misteriosa que me varou. Mas quer saber? Não foi uma sensação de pavor, foi uma sensação de orgulho. Porém, refletindo melhor, descobri que em realidade o meu amigo me não dissera nada disto. Apenas eu numa reminiscência muito complicada e muito estranha me lembrava, não de que verdadeiramente ele me tivesse dito, mas de que, entretanto, o devera ter dito.